Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao podcast do projeto Internet como campo de disputa pela igualdade de gênero. Aqui, a gente vai trazer um pouco sobre as pesquisas e achados de alguns estudos que envolveram olhar as mídias digitais, os conteúdos online e o uso da internet como um todo, com uma perspectiva feminista e interdisciplinar. Eu sou a Morgana Iguzo e vou apresentar os 5 episódios dessa série. Comigo hoje estão Cristina Scheib-Wolf, historiadora, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do projeto, e Mirella Moro, professora de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente está gravando essas entrevistas durante a 5ª Jornada do LEG, o Laboratório de Estudos de Gênero e História, que está acontecendo na UFSC entre os dias 16 e 19 de outubro de 2023. Se você tiver interesse em conhecer mais, o link para o site do evento está na descrição desse episódio. Bom, obrigada, professoras, por toparem conversar com a gente. Cristina, vou começar por você, tá? Você pode nos contar um pouco de como surgiu o projeto Internet?
Então, a ideia do projeto Internet começou na pandemia, porque a gente estava ali vivendo aquela condição, né, de fazer tudo pelo computador, tudo pela internet. E então apareceu essa ideia da gente trabalhar sobre as questões de gênero e as disputas de gênero na internet. Claro que isso tem uma conjuntura também, que desde o golpe de 2016, que a gente viu se avolumando uma postura antigênero na política que se espalhou, foi muito divulgada através das redes sociais, né? Do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de diversas redes sociais, que teve um ápice ali em 2018, né? Com a eleição presidencial.
Entendi, foi um momento crítico mesmo. Até pensando no uso das redes para divulgação do trabalho do LEG, né?
A gente já vinha ali no Laboratório de Estudos de Gênero e História trabalhando com essas questões de redes sociais. A gente já tinha um Facebook, depois fez um Instagram, começando a fazer uma divulgação científica. Mas ali a gente também teve um momento que a gente teve que escolher, porque a gente ficou com medo, porque toda a política dizia, olha, nós somos contra essa que eles chamavam de ideologia de gênero. Então, estavam chamando os estudos de gênero de ideologia e dizendo que não era importante, que tinha que acabar com isso, que tinha que acabar com as feministas, etc. E a gente pensou, bom, nós temos duas opções. Ou a gente se esconde, ou a gente se mostra. Então, a nossa postura foi se mostrar, ou seja, aparecer mais, mostrar mais aquilo que a gente faz para que a gente tenha uma certa proteção, digamos, dessa publicidade, né? Então, começamos a trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, então, esse projeto de entender como que se dá essa dinâmica, esse conflito sobre gênero e feminismo na internet.
Muito interessante pensar esse projeto no campo da história, mas ele acabou sendo bem mais interdisciplinar, né? E como foi que entrou o pessoal da computação e a equipe da professora Mirella?
Então, quando a gente foi pensar em fazer um projeto sobre a internet, a gente pensou, bom, temos que ver quem é que trabalha com internet, com redes sociais, e as pessoas da computação trabalham com isso, né? Então, eu fui buscar pessoas que trabalhassem com a computação, mas numa perspectiva feminista, e encontramos a professora Mirella Moro, que trabalha lá na UFMG e que coordena, por exemplo, aquele projeto Meninas Digitais, e elas têm toda uma articulação. Então, a gente achou que elas poderiam nos ajudar do ponto de vista metodológico mesmo, porque a coleta de dados pode ser feita através de instrumentos automatizados. Então, a gente buscou isso para fazer essa pesquisa junto com as ciências humanas, com as nossas metodologias humanas, digamos assim.
Legal. Então, já vou perguntar para a professora Mirella. Como foi que chegou esse convite para você, professora?
Eu fiquei muito feliz com o convite por justamente me colocar em contato com uma outra equipe de pesquisadoras completamente diferente. Porque na computação a gente é ciências exatas, né? E aí a história vem para ciências humanas. Então eu aceitei na hora, né, o convite por pensar nessa multidisciplinaridade, por enxergar o quanto que essa multidisciplinaridade poderia ser benéfica, né, para mim, para as pessoas da equipe, mas também em termos de aprendizado, em termos de resultados de pesquisa, em termos de tudo.
E como foi trabalhar com o pessoal de humanas?
Trabalhar com o pessoal das humanas é desafiador, porque até o vocabulário é diferente, o nosso vocabulário é diferente. O tipo de artigo de escrita científica é diferente, né? Então, os modelos que a gente tem de escrita científica para computação são de um jeito, para história, para sociais, é outro jeito. A forma de apresentar a informação, a forma de apresentar a ciência é diferente. E é tudo um aprendizado. E é muito interessante que uma aluna minha que está nesse projeto me disse assim: tá, professora, eu escrevi, só que agora a gente tem que dar um toque humano. Eu achei muito engraçado isso, porque nós somos, né, humanos, mas nós não somos das ciências humanas. Então, eu achei muito interessante e que realmente é isso, entende? É pegar aquela nossa informação que é orientada para um público das exatas e transformar e agregar para ser para um público maior. Para nós também é um exercício interessante, porque no final das contas a gente está ampliando o público daquele artigo, né? Daquele trabalho que a gente fez.
E como foi esse trabalho conjunto, professoras? Cris, pode começar por você?
Então, em primeiro lugar, foi muito bom, porque estamos aprendendo muito com elas e acho que elas também conosco, porque a Mirella sempre diz, a gente pode ajudar a fazer a coleta de dados, mas a interpretação é onde tem o problema para eles lá da computação. Então, a gente meio que se completa em alguns sentidos. Agora, nem sempre foi fácil, porque não é todos os tipos de redes sociais, de sites, etc., que é possível fazer uma coleta automatizada. Muitas vezes a gente teve que recorrer mesmo a uma etnografia, né? Uma coisa mais manual mesmo, de buscar aquelas redes. Então, foi todo um aprendizado também para a gente da diferença de cada rede, o que é o Instagram, o que é o Twitter, o que é o Facebook, o que é o WhatsApp, o que são os sites, né? Como é que são as hashtags. A gente teve que aprender toda uma coisa técnica e o pessoal da computação fez várias oficinas com a gente, nos explicaram muita coisa, né? Nos passaram bibliografia. A gente aprendeu muito mesmo com eles, com elas, mas a gente também... Mas eu acho que elas também aprenderam com a gente e foi uma troca muito interessante, muito rica.
E para a equipe de vocês, Mirella?
Interessante demais. Eu tenho alunos que participaram, né, estudantes que participaram de reuniões do projeto, eles e elas, né, sempre falam assim, nossa, professora, que diferente. Isso é ciência, entende? Isso aqui de mostrar que é diferente. De mostrar para quem está fazendo doutorado, para quem está fazendo mestrado, olha só, é diferente, né? A gente está sempre naquele nosso quadrado de exatas, naquele nosso quadrado ali bem definido nos números e, de repente, tem que ampliar, né? Forçar a nossa perspectiva para enxergar esses aspectos mais humanos. A formação dessas pessoas, a formação está ficando muito mais rica, justamente por esse contato com esse projeto. E eu acho que para o outro lado, né, para o lado das pessoas que estão nas humanas, né, que estão fazendo história com a Cristina, com a Joana, com as outras professoras do projeto, também estou aprendendo, porque vem todas as questões das exatas, né, de olha só, no mundo das exatas é diferente, entende? Então, assim, é muito mais orientado a fatos, a evidências, né? Não é tanto qualitativo, né? É mais quantitativo, objetivo, não fica discutindo, não, vai direto no número, né? Mais seco, né? Nas exatas, assim, o texto é bem mais seco. E nas humanas fica um texto até mais bonito, eu acho bem mais bonito, né? Porque daí tem todo o contexto, tem toda uma discussão, tem toda a questão da qualidade, do subjetivo, da pessoa que está ali, né? Não é só o número que está ali, né? É a pessoa que está ali. Então a gente está aprendendo muito, né? E o meu time de orientados e orientadas também está aprendendo demais com esse projeto.
Que lindo! Então, professoras, agradeço muito a participação de vocês nesse episódio.
Eu que agradeço, eu estou muito feliz, eu até falei numa das mesas que eu participei, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ter toda essa troca, né, com outras mulheres, com outras feministas, porque é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande ter participado dessa quinta jornada do LEC.
Obrigada também a todas, todes e todos ouvintes desse podcast e a todas as pessoas que participam do LEG. Um abração aí para todo mundo.
Então hoje ficamos por aqui. Aproveito para convidar quem está ouvindo a conhecer os próximos episódios, onde vamos falar de algumas pesquisas específicas e dos resultados do projeto. Até lá! Este podcast é um dos resultados do projeto Internet como Campo de Disputa pela Igualdade de Gênero, desenvolvido pelo Laboratório de Estudos de Gênero e História da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenação, Cristina Scheib-Wolf. Financiamento, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Locução, roteiro e entrevistas, Morgane Guzzo. Edição, Elaine Schmidt.